O maior entrave para uma obra dessa magnitude não seria nem financeiro e nem técnico em termos de complexidade de engenharia, mas sim com relação a aprovações, a licenças, a burocracia, a falta de vontade política, e esquecem das consequências que isso pode ter para a vida humana. Vamos voltar à Idade da Pedra, consumir o mínimo possível de petróleo, acabar com combustíveis fósseis, que é um absurdo. A vida humana precisa de combustíveis fósseis, precisa de petróleo. E se consegue isso por meio de infraestrutura, investimento, engenharia, tecnologia. Não é fazendo voto de pobreza e nem fazer todo mundo desaparecer do país. Pessoal, todo mundo deve estar acompanhando o que está acontecendo em Porto Alegre, arredores, no Rio Grande do Sul. Eu fiz um vídeo já essa semana e eu agradeço por todas as mensagens de apoio, por todas as doações e ajudas que nós estamos recebendo. Dava para ver que eu estava visivelmente emocionado, foi difícil fazer esse vídeo, porque ainda estamos enfrentando esse problema, a emergência não acabou, a inundação ainda não acabou. E é muito triste por toda a tragédia e também emocionante por toda a mobilização, toda a contribuição, colaboração de voluntários, de tanta gente que realmente é comovente. E eu quero falar não apenas sobre isso nesse vídeo, até porque o foco principal agora não é esse deste vídeo em questão, porque eu quero falar, na verdade, sobre uma solução possível de longo prazo para esse problema de inundações em Porto Alegre, região metropolitana. Esse vai ser então o primeiro foco desse vídeo, e o segundo também é falar sobre os problemas do clima, desastres naturais, mudança climática, porque eu também tenho visto muita notícia e, claro, nas redes sociais, ó, tá vendo, aí são os negacionistas da mudança climática, agora está acontecendo esse problema, de repente o pessoal vai abrir o olho. E é preciso tratar dessas falas, afirmações, porque também tem muita desinformação aí. Então esse vídeo, inclusive, vai servir tanto para aqueles que são conscientes do clima, que acreditam que estamos numa emergência climática e que algo precisa ser feito para ontem e que é o maior problema da humanidade, e tanto para aqueles que acreditam que não existe emergência climática, que estão exagerando ou que realmente é uma falácia completa. Esse vídeo vai ser útil para os dois lados desse debate, porque infelizmente há um debate, nós vemos alguns extremos, os que acham que nada está acontecendo e que é tudo uma falácia completa, e no outro extremo, aqueles que acham que inclusive os seres humanos correm risco de extinção por conta da mudança climática, e isso também é uma falácia. E o que eu vou falar aqui hoje vai ser útil para ambos os extremos e para quem está no meio também. Mas vamos lá. Primeiro sobre a solução possível, que é uma solução de longo prazo, é uma solução que requer infraestrutura, investimento, tecnologia. Mas eu entendo que há uma viabilidade técnica de engenharia. E até me desculpem por algum uso equivocado de termos, porque eu não sou especialista em engenharia, não é a minha praia, então qualquer coisa me corrijam aqui também nos comentários, mas é uma visão de um leigo, mas com algum pensamento crítico. E olhando a nossa geografia, pelo que eu vi de soluções já propostas, inclusive no passado, né, uma ideia nova, parece fazer muito sentido. Parece haver viabilidade e ser uma solução de longuíssimo prazo para que uma inundação como essa jamais aconteça novamente em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. E eu quero começar primeiro, então, falando, fazendo até uma analogia. Quando a gente olha o mapa do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana, Lagoa dos Patos, Rio Grande, imaginem que as cidades que estão sofrendo agora são como cidades ao redor de um grande tanque de água, um grande reservatório. E esse tanque vai recebendo água de chuvas, vai recebendo água de outros rios que desembocam neste tanque de água, e o tanque vai enchendo. E a única vazão para esse tanque, para dar conta dessa água que entra, é uma torneirinha de quase nada que a gente pode olhar no mapa. Essa torneirinha é justamente o que acontece lá quando afunila a Lagoa dos Patos em Rio Grande. Então, quando há um acúmulo maior de água, seja em intensidade, seja em velocidade, se essa torneira não dá conta, o tanque transborda e acaba inundando primeiro as cidades mais próximas e depois as seguintes. É o que está acontecendo agora em Porto Alegre. E também desculpem por alguma simplificação exagerada de toda a explicação desse fenômeno, também me corrijam aqui. Mas em síntese, eu acredito que é uma analogia razoável. Então, quando a gente analisa esse problema, uma saída precisamos dar mais vazão para essa água. Não apenas as cidades têm que estar mais protegidas, mas também é preciso dar mais vazão. Porque dependendo do montante, a quantidade de água e a velocidade, qualquer proteção nas cidades seriam insuficientes. Então é preciso dar mais vazão para essa água para que esse tanque consiga esvaziar-se mais rapidamente e não transborde. Então, quando novamente olhamos o mapa da Lagoa dos Patos, será que não seria possível um sistema de canais e de comportas ao longo da Lagoa dos Patos? Não sei se precisa de um, de dois, de três, não sou especialista, mas será que não seria uma solução interessante ter canais e comportas para que, quando o nível da lagoa se elevasse, as comportas se abrissem para dar uma vazão efluente da lagoa em direção ao oceano e assim esvaziar a lagoa e impedir que isso aconteça? Isso, a tragédia que vemos agora de inundações em várias cidades. Possivelmente as intervenções seriam nos pontos mais estreitos do litoral e claro que os engenheiros têm que fazer o estudo e considerar toda a viabilidade deste projeto. E sim, estou ciente que uma solução como essa tem mais complexidades, porque a vazão da Lagoa dos Patos para o oceano não é o único gargalo. Talvez o primeiro seja até mais acima, para a vazão do Lago Guaíba até a Lagoa dos Patos, porque afunila justamente ali no farol de Itapoa, e esse é um primeiro e grande gargalo. Além disso, é necessário, como já é óbvio, melhorar o sistema de contenção de enchentes na cidade de Porto Alegre, com todos os seus diques, as casas de bomba, e para as demais cidades também, porque Porto Alegre não é a única cidade atingida. Eu não tenho certeza sobre a viabilidade técnica de engenharia, sei que existem estudos e essa é uma ideia já antiga, mas que por diversas razões acabou não avançando. Aí é política, é burocracia, é meio ambiente, os órgãos do meio ambiente que querem impedir qualquer intervenção no meio ambiente. Enfim, não sei quais foram os entraves, mas se houver a viabilidade técnica de engenharia, é preciso ir adiante com essa ideia. Então é até o que eu imploro para os especialistas, primeiro que compartilhem esse vídeo e que realmente levem a ideia adiante. Se houver uma possibilidade, ela precisa ser levada adiante, porque é uma obra de infraestrutura que vai levar tempo, mas que é para realmente mudar o cenário que hoje vemos de cidades e populações, milhões de pessoas à mercê do que acontece com o clima, com desastres naturais e que acabam virando reféns deste tanque que transborda porque não tem vazão para evacuar toda essa água. E eu garanto que o maior entrave para uma obra dessa magnitude não seria nem financeiro e nem técnico em termos de complexidade de engenharia, mas sim com relação a aprovações, a licenças, a burocracia, a falta de vontade política, a, como eu falei, alguns órgãos do meio ambiente que acabam priorizando mais tartarugas, passarinhos e a fauna ali no local e esquecem das consequências que isso pode ter para a vida humana. Isso não quer dizer que devemos ignorar qualquer prejuízo ao meio ambiente e combater os efeitos. Não, é preciso também considerar os impactos no meio ambiente. Mas a prioridade são os seres humanos, são as cidades e as pessoas que nelas estão vivendo. E sim que ainda estamos em meio a essa emergência, felizmente os resgates em algumas cidades já estão chegando ao fim, mas as cidades ainda precisam de muitas ajudas, a água ainda não baixou o suficiente, aliás, está longe de começar a ser algo suficiente, mas a hora para discutir, debater, avançar e aprovar uma obra estruturante como essa é agora, porque está clara a emergência, a absoluta necessidade de infraestrutura para lidar com esse problema. E infraestrutura para prevenir, não apenas para remediar ou para proteger as cidades, porque quando há uma inundação que supera qualquer registro histórico, como acabou de acontecer, talvez nem essas proteções das cidades sejam suficientes. Por isso é preciso nem chegar nesse ponto. Dando vazão para a água, talvez nunca tivéssemos chegado aonde chegamos em Porto Alegre e região metropolitana e também no Vale do Taquari. Então, por favor, façam esse vídeo chegar a mais pessoas, compartilhem especialmente para as autoridades e os especialistas para que agreguem mais informação e essa ideia seja levada adiante. Agora, falando sobre mudança climática, desastres naturais, e como eu disse, sim que há um debate, e eu não quero entrar no debate se está ocorrendo ou não mudança climática. E é por isso que este vídeo serve para qualquer um desses extremos, quem acha que é tudo mentira, que é falácia, e quem acha que o mundo vai acabar, os seres humanos estão correndo risco de serem extintos. Serve para qualquer um. Porque a minha grande queixa e o que sempre me deixou muito contrariado, especialmente com esses que são ambientalistas, que eu digo mais radicais ou alarmistas, não é em si a afirmação de que a Terra está esquentando, está havendo mudança climática, mas sim as soluções, as medidas propostas para combater este problema. E aí que está, para mim, o grande equívoco, porque é quase sempre um voto de pobreza. Vamos voltar à Idade da Pedra, consumir o mínimo possível de petróleo, acabar com combustíveis fósseis, acabar com o petróleo, que é um absurdo. A vida humana, nos tempos modernos em que vivemos, a civilização atual precisa de combustíveis fósseis, precisa de petróleo. Então, me atendo ao assunto do vídeo, seja por questão de mudança climática, que agora temos eventos mais extremos, seja apenas porque, de vez em quando, temos desastres naturais, e a história está aí para comprovar. A própria enchente histórica de Porto Alegre foi em 1941, quando o mundo emitia cerca de 5 bilhões de toneladas de CO2 por ano, hoje é mais de 35 bilhões. E mesmo assim tivemos uma enchente. Então, desastres naturais acontecerão de tempos em tempos, e se a mudança climática está agravando esses problemas, é mais um argumento para combater a consequência desses eventos com infraestrutura, com tecnologia, e não fazendo voto de pobreza. E nós temos vários exemplos de países que já lidam com esses problemas, com desastres naturais, com uma geografia menos vantajosa, com problemas climáticos como furacões, tufões ou então terremotos. E eu vou dar aqui vários exemplos. O Japão, que convive com terremotos quase que semanalmente, e convive porque tem infraestrutura, tem estradas, tem pontes, tem prédios, casas, tem estruturas que são projetadas e construídas para aguentarem esses temores da Terra. Então conseguem aguentar terremotos toda semana, todo mês, todo ano. Claro que dependendo da magnitude, aí é impossível. Mas há uma forma de combater e mitigar os efeitos de um desastre natural. Da mesma forma, a cidade de Tóquio tem um dos sistemas mais complexos para evitar inundações. É um negócio mastodôntico, são reservatórios subterrâneos para acumular a água em excesso e evitar que a cidade inunde. Então, é infraestrutura, é tecnologia. A própria Holanda, como diz até o ditado, que Deus criou a terra e os holandeses criaram a Holanda, porque parte do país está abaixo do nível do mar. Cerca de 2/3, mais ou menos, da área atual da Holanda estava inundada séculos atrás. E como é que eles conseguiram recuperar essas áreas? Com infraestrutura, com tecnologia, com um sistema complexo de diques, de barragens, de comportas, com desde nos primórdios, lá 100, 200 anos atrás, com moinhos de vento que eram utilizados para bombear a água para fora dos diques e aí conseguir drenar e recuperar a terra. E assim o país se mantém. Mais de 60% da população está abaixo do nível do mar. E se consegue isso por meio de infraestrutura, investimento, engenharia, tecnologia. Não é fazendo voto de pobreza e nem fazer todo mundo desaparecer do país, evacuar as cidades, até porque a Holanda é um dos países, se não é o mais populoso, em termos de densidade populacional, da Europa Ocidental. Mas enfim, a gente nem precisa ir para exemplos tão extremos, porque nós vemos hoje em dia inverno na Europa, inverno nos Estados Unidos, no Canadá, em várias cidades há também infraestrutura, há tecnologia de construção para lidar com um clima mais adverso. Em vários locais o clima vai abaixo de zero e se mantém em temperaturas muito baixas por várias semanas ou meses. E como é que se lida com isso? Com isolamento térmico, com aquecimento, com infraestrutura. O oposto também é verdade. Eu que morei em Dubai durante 2008, 2009, então foram quase 2 anos. É uma das cidades mais quentes do mundo. No verão faz, durante o dia, 45 a 50 graus. À noite, isso verão, praticamente 4 meses inteiros, 37, 38 graus à noite. E há um amplo sistema de infraestrutura para prover resfriamento, ar-condicionado, para todas as casas, estruturas, prédios, empresas, enfim. Então a cidade se adapta e adota tecnologia e infraestrutura para lidar com as intempéries do clima ou com desastres naturais. E o mesmo deve ser feito agora que estamos num momento de temperaturas mais adversas ou com recorrência de eventos de chuvas intensas, eventos climáticos, agora as inundações em Porto Alegre. A gente lida com isso, é com infraestrutura, com tecnologia, com criatividade, com engenharia, e assim que a gente consegue impedir consequências mais catastróficas para a humanidade e para a população que vive nessas áreas. Se combate os efeitos do clima de desastres naturais com crescimento econômico, com geração de riqueza. E para isso nós precisamos ainda de muita energia, de muito combustível fóssil e para o bem da humanidade. Enquanto, em paralelo, seguimos com medidas também para diminuirmos as emissões de CO2 na atmosfera. O que não se pode é tomar medidas cujas consequências serão piores do que aquilo que se busca combater, que é justamente o que eu vejo nas propostas mais radicais dos ambientalistas alarmistas. Então, muito cuidado com soluções que ignoram a necessidade de infra-tecnologia para combater os efeitos do clima e de desastres naturais. Por fim, apenas uma mensagem de atualização a todos aqueles que não estão na cidade, no estado, mas seguem acompanhando e ajudando também. Ainda estamos enfrentando a emergência, estou gravando aqui na sexta-feira, 3 da tarde. Vocês podem ver, não estou nem no estúdio de casa, nem no escritório, ainda estou fora de casa, mas conectado 100% do tempo, ajudando da maneira que eu posso. E essa é a parte que eu digo que é emocionante e que está fazendo a diferença. Toda ajuda de voluntários, não é só setor público, sim, setor público, prefeitura, governo, consegue ajudar naquilo que está ao seu alcance, mas a magnitude do problema e muitas vezes a incompetência ou a burocracia ou a incapacidade de resolver, até pela amplitude, a gente só consegue resolver com a iniciativa privada, com voluntários, com mobilização, como eu disse no vídeo anterior, com descentralização da ajuda. Então, ainda enfrentamos a emergência, os níveis da água no Guaíba estão baixando, mas o prognóstico para os próximos dias ainda é incerto, pode haver mais chuva. Então, vai levar mais dias para a água realmente baixar e as áreas que foram inundadas ficarem livres desse problema e secas. Mas a verdade é que a gente está fazendo o máximo para manter a cidade funcionando minimamente para atender a necessidade das pessoas de água, de comida e de abrigo. Felizmente, estamos avançando, o desafio ainda é enorme. Eu continuo pedindo a ajuda de todos vocês, da maneira que for, seja financeiramente. Aqui, como sempre, eu vou deixar os contatos da Liberta Investimentos, porque estamos ainda angariando recursos para ajudar na linha de frente de batalha. Ou então, apenas pegando o telefone, fazendo uma ligação, conectando um conhecido, compartilhando informação pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Isso tem feito muita diferença. Não subestimem o poder de compartilhar informações, de se mobilizar, de usar os seus contatos, de usar a rede de relacionamentos. Isso tem sido importante e a gente acaba realizando coisas que a gente nem imaginava. É isso que eu estou também descobrindo nesses últimos dias, mesmo estando longe agora de Porto Alegre, remotamente, com o telefone, com os meus contatos. A gente está conseguindo resolver muitos problemas e ajudar a manter a cidade de pé e as pessoas em segurança, abrigadas e também com água e com comida e com as suas famílias também em segurança. Conto com a ajuda de vocês, ainda serão tempos difíceis. Primeiro vem a emergência, depois a limpeza das cidades e depois a reconstrução também do sustento dessas pessoas, das empresas, das famílias e depois das cidades e do estado. E isso vai levar anos. E uma obra como essa de infraestrutura pesada que transformaria a região e impediria inundações dessa magnitude é fundamental. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e volto no próximo.